Repórter Universitário, um programa do curso de jornalismo da Escola de Comunicação da UFRJ.
É assim que a Seleção Nacional de Futebol do Brasil conquista o título de tricampeã mundial de futebol.
A Copa de 1970 completa 40 anos em 2010. Ela aconteceu no México e foi vencida pelo Brasil com a atuação de grandes jogadores. Pelé, Rivelino, Gerson, Tostão e Carlos Alberto Torres são alguns dos nomes que, junto com o furacão da Copa Jairzinho, artilheiro da seleção, conquistaram o tricampeonato.
Apesar de desacreditada, a seleção comandada pelo técnico Zagallo ganhou todos os 6 jogos disputados. Depois de vencer Tchecoslováquia, Romênia, Inglaterra e Uruguai, o Brasil venceu a final contra a Itália por 4-1.
As duas seleções já eram bicampeãs e disputavam, portanto, a Taça Jules Rimet, criada na primeira Copa para o primeiro país que fosse tricampeão mundial. Ela, porém, só ficou conosco até dezembro de 1983, quando ladrões invadiram a sede da Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, e a roubaram. A taça nunca foi encontrada.
A Copa do México teve algumas novidades, como a criação do apelido de Seleção Canarinho, referência à seleção brasileira até hoje. Também foi nessa Copa que surgiu a possibilidade de substituição de jogadores durante a partida e ainda a estreia dos cartões amarelo e vermelho.
Além de dinamizar o esporte, os cartões contribuíram visualmente para a transmissão televisiva. A Copa de 70 foi a primeira a ser exibida ao vivo pela televisão aos brasileiros.
90 milhões em ação, pra frente Brasil, no meu coração.
O tricampeonato foi conquistado durante a ditadura militar brasileira. A presença militar não estava restrita ao governo. Existe a versão de que o presidente à época, Emílio Garrastazu Médici, teria interferido diretamente nos rumos da seleção. Médici teria solicitado a presença do jogador Dario e recebeu a seguinte resposta do então técnico João Saldanha: "Eu escalo a seleção, o presidente escale seus ministros."
Suspeita-se que essa declaração tenha sido o motivo da substituição de João Saldanha por Zagallo. Mas essa versão é desmentida pelo comentarista da Palavra Fácil, Luiz Mendes.
Falou mesmo, mas 8 meses antes de ser posto para a rua, quem tirou Saldanha foram 2. Um está vivo, o João Avelange, e o outro morreu, foi o Antônio Paz, que foi presidente da Federação do Rio de Janeiro e que era chefe daquela delegação, que não agradava o procedimento dele. Ele efetivamente não era um homem de meia atitude, não. Ele era um homem de atitudes fortes. O João era esse tipo, era essa figura. Por essa razão, também não aceitava posição de presidente, de CBF, de ninguém. A cama dele sempre estava feita para sair.
A vitória também foi utilizada pelos militares como propaganda política da ditadura, associando a conquista no campo esportivo ao desenvolvimento do país. O meio-campo da seleção de 70, Gerson, fala sobre a influência do título na situação política brasileira.
Não teve influência nenhuma a ditadura na seleção brasileira. Como também a seleção brasileira não foi degrau para essa repressão toda. Nós não éramos usados para isso. E nem aceitávamos sermos usados para essas coisas todas aí que aconteceram aqui.
O Brasil conquistou o tricampeonato do Mundial de Futebol e também maior visibilidade no mundo, permitida pela primeira transmissão televisiva intercontinental da Copa. O comentarista da Palavra Fácil enfatiza o legado deixado pela Seleção Canarinho de 70.
A partir da Copa de 58, passaram a saber que existia um país chamado Brasil, cuja capital era o Rio de Janeiro naquele tempo, e não Buenos Aires, como muita gente pensava. O 70 ampliou isso aí, consolidou a presença do Brasil no mapa mundi. Essa que é a verdade.
Este programa foi realizado pelos alunos do 5º período de jornalismo da UFRJ. Locução, produção e roteiro, Anne Ribeiro, Bárbara Gazal, Bianca Mina, Carolina Berger e Raquel Gonzalez. Técnica de áudio, Priscila Moraes e coordenação, Gabriel Colares.
Repórter Universitário. um programa do curso de jornalismo da Escola de Comunicação da UFRJ.